Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Atenção, grupo, equipe técnica, caiu o Facebook, tá? Então, tomem providências. Em havendo providências a tomar. Tá? Mas está caído o Facebook. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Boa noite, Valio Bene.
Boa noite.
A pauta aí, número, não tá valendo, porque eu fiz umas coisas aqui, tá acrescentando umas coisas, aí não deu tempo de fazer, porque hoje também tem minha coluna Folha, e o tio tava com muito trabalho. E o tio é operoso, mas já é velhinho, sabe como é, né? Olha aqui, eu vou fazer hoje, o meu editorial vai se seguir algumas informações objetivas, porque tem um volume de informações importantes que eu quero que fique bem organizadinho na cabeça de vocês. Até porque, né, o tio, com essa mania de não ter medo de tomar porrada, não tem. Ninguém.
Agora na Band. Com Reinaldo Azevedo e Alexandre.
Se investir de.
Aí o Bob, todo cético, diz, mas ele fala antes também. Não, o Bob não diz, eu estou dizendo.
Olha
antes
lá,
da
hein?
PEC dos precatórios, depois da PEC dos precatórios. Bob é uma pessoa boa, o Bob não fala essas coisas. E eu defendi aqui, como vocês sabem, a aprovação da PEC dos precatórios. Lembra-se disso? Eu falei, ah, tem alternativa? Tem, é pior. Também estou expondo isso na minha coluna da Folha de amanhã. Ah? Então, vamos primeiro às informações objetivas e depois, então, eu faço a leitura política desta questão. Vamos lá, pode começar aí. Vai, Bob Freire.
O Senado, Reinaldo, aprovou hoje em dois turnos o texto base da PEC dos precatórios, proposta que abre espaço para o pagamento de R$400 por mês no Auxílio Brasil. Foram placares tranquilos, né? 64 votos a 13 no primeiro turno e 61 a 10 no segundo turno. Para conseguir passar pelo Senado, o governo teve de fazer novas concessões no texto. Com isso, até o PT, maior partido de oposição, orientou de forma favorável, orientou o voto sim.
Para, Bob. Tem um delay aí.
Parem as máquinas. Para.
Acho que é por isso, então, que eu já falei de votar a favor ontem, porque agora eu sou petista. Será que é isso? Descobri. Tio Rei é petista. É isso. Quanta burrice dessa gente. Petista e bolsonarista ao mesmo tempo. Ah, é o bolsopetismo. Descobri agora. Meu Deus do céu. Como a burrice anda imodesta. Tá, vai, continua aí. Vai.
Depois,
com isso, até o PT, maior partido de oposição.
Isso, orientou de forma favorável. Depois de analisados os destaques, Reinaldo, a PEC volta para a Câmara dos Deputados e o governo tem pressa. Primeira parcela do Auxílio Brasil já foi paga em novembro e num valor bem menor, média de R$217. Com a PEC aprovada, a quantia vai subir para os 400 prometidos.
Aliás, já foi aprovada agora a PEC, tá? Eu tinha até colocado na minha coluna da Folha texto base, aí já me avisaram de dar texto base. Não, aprovou o texto. Nós tivemos... vamos falar das mudanças operadas? Presta atenção. Aprovou-se um texto na Câmara. O Senado fez 4 alterações no texto, que agora vai ter que voltar para a Câmara, mas eu entendo que houve um acordo e, portanto, vai ser aprovado. As mudanças serão aceitas. Fez 4 mudanças no texto que eu considero boas. E depois aqui nós vamos falar um pouco de política. O que é política? Quais são as mudanças? Vai, Bento.
A gente falou sobre essas concessões, foram essas 4. Prazo mais curto, o Senado diminuiu em 10 anos, agora de 2036 foi para 2026 o prazo de duração do limite para o pagamento dos precatórios, essas dívidas, né, que o governo precisa quitar depois de decisões judiciais.
Cara, falar uma coisa aqui, Vale Bene.
Pode falar.
Pontual. Eu concordo, mas eu espero que tenhamos ainda uma longa trajetória juntos, meninos.
Sim, e igualmente.
Guarde este vídeo, Augusto, que eu garanto que isso vai ser revisto depois. Quem quer que seja eleito em 2023 vai ampliar de novo esse prazo. Sabe por quê? Porque não vai ter dinheiro para pagar. Mas, tudo bem. Vamos encurtar? Vamos encurtar. É bom encurtar? É. Vai ter dinheiro? Não sei. Eu antevejo? Não. E vão alongar de novo. Falei? Falei. Vai, siga.
Outra mudança. O carimbo da verba. Além disso, os senadores definiram que a folga orçamentária do ano que vem, a folga no orçamento de quase 44 bilhões, deve ser usada apenas no Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, ou seja, em gastos sociais, despesas com saúde e previdência, além do Auxílio
Portanto,
Brasil.
Portanto, não pode usar, por exemplo, para aumento de salário, não pode usar para outra finalidade, para emenda, só para isso. Eu já li aí, é claro que os políticos vão fazer uma bagunça, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com os políticos, fecha tudo. Chama o Sérgio Moro, entrega para ele, ele pede ajuda para a Conja e para o Deltan Dallagnol, aquele da Black Friday, e pronto. Bom, se está estabelecido o compromisso, tem de zelar para que o compromisso seja cumprido. Gente, é preciso fazer política. Vamos abolir a política?
Outra mudança diz respeito à educação. Os precatórios do antigo Fundef, o Fundo da Educação, a estados e municípios, ficarão fora do teto de gastos, não vão mais precisar respeitar o limite da PEC, estabelecendo que 40% devem ser pagos até 30 de abril do ano que vem e outros 30% até 31 de agosto de cada ano.
Apoio, porque quando o Paulo Guedes veio gritando contra os precatórios, vocês se lembram, preciso ter memória também, o tio tem, né? As duas coisas que melhoram no tio, tem duas que melhoram com a idade, uma delas é a memória. Pablo Fureiro. Esses estados que precisam desses precatórios aqui são Bahia, governado pelo PT, Pernambuco, governado pelo PSB, Ceará, governado pelo PT. E eu lembro que o Paulo Guedes disse, precatório aí para estados de oposição. Lembra-se disso? Sim. Agora, é precatório de educação. É dinheiro de professor, de estudante. Então tá certo tirar isso do teto de gastos. E, portanto, pagar isso tão rápido quanto possível, será entre as parcelas. E outra coisa importante, vai.
Diz respeito ao auxílio permanente, o senador Fernando Bezerra Coelho, relator da proposta, incluiu na PEC a previsão de a Constituição especificar que a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza deve ser objetivo da assistência social prestada a quem dela necessitar. De acordo com o relator, essa medida dará caráter permanente ao Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Os limites e condições serão dados por uma lei até 31 de dezembro de 2022. O programa não vai precisar apresentar fonte de financiamento exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Vocês se lembram que uma das críticas duras que eu fiz aqui quando começou a PEC, esse negócio da PEC dos precatórios e do auxílio, do aumento do Auxílio Brasil, qual era?
Da onde vai sair o dinheiro?
Não, é bom, de onde vai sair o dinheiro, agora tem a fonte.
É.
A outra questão era que eles queriam, eles tinham, o programa estava garantido até dezembro de 2022.
Sem dúvida, até a eleição e depois...
Até a eleição. Depois não.
É.
Aí o problema é sobrar para os outros. Agora, está garantido. É permanente. Ah, não tem de onde tirar o recurso. Encontrarão o caminho. Isso vai ficar uma negociação posterior. Olha aqui. Houve, sim, os que votaram contra. Por exemplo, os três senadores do PDT, três ou dois, do PDT acabaram sendo dois os que votaram contra.
Isso.
É, um terceiro mudou de voto, Augusto, ou se você vê para mim. O Randolph acabou votando contra, o Contarato da Rede votou contra.
Foi abstenção, Reinaldo. Cid Gomes se absteve.
O Cid Gomes se absteve, irmão do Ciro Gomes. O Randolph, Rede, e Fábio Contarato, Rede, ambos se abstiveram. Elisiane Gama e Leila Barros, do Cidadania, se abstiveram. Essa Leila Barros é a Leila do vôlei?
Isso. Isso.
Tá. Votaram contra, né?
E votaram, votaram contra, desculpa. E cinco humoristas, ou quatro humoristas? Quatro humoristas votaram contra também. O Eduardo Girão, o Oriovisto Guimarães, o Regufe e o Stevenson Valentim. O Podemos tem quatro senadores, tem oito senadores, portanto, quatro que votaram a favor, então.
Álvaro Dias se absteve, os demais votaram a favor.
Ah, o Álvaro Dias se absteve. O humorista-chefe se absteve. Vamos lá. Eu não vou... Tem gente boa aqui que votou contra. Tem gente boa que votou contra. Tá certo? Política também é... Política também é a arte do mal menor. Qual era o mal menor? Aprovar a PEC, agora com as mudanças. Atenção, as mudanças foram feitas. Política não é negociação? Também? Essas quatro mudanças feitas são importantes? São. E se não aprovasse a PEC? Porque nós temos que pensar no cenário alternativo. E se não aprovasse a PEC? Ia acontecer o quê? Eu digo o que ia acontecer. O governo poderia decretar calamidade e pedir um regime especial de recursos e aí gastar sem fundo. Foi o que eu falei aqui. E aí sim a desordem fiscal seria gigantesca. Se hoje já é difícil, se hoje nós já teremos dificuldades ali, no ano que vem, 2023, se o governo decreta calamidade, aí, meu filho. Até um técnico do governo esses dias disse, não haveria razão para decretar calamidade. Ah, eu arrumo. Eu digo, eu, se eu sou poder, você arruma. Está chegando uma Ômicron por aí. Aliás, já está aqui. O estado de miséria do povo não pode justificar? Você encontra pessoas revirando lixo na rua. Escarafunchar caminhão de ossos, ainda é gente que está no mercado de consumo. Tem gente no lixo catando comida. Sem a PEC dos precatórios, tendo de pagar os precatórios, não tem dinheiro para reajustar o Bolsa Família. Que agora chama Auxílio Brasil. E nem para estender o auxílio. Aí, meus queridos, é punir pobre. Aí é punir pobre. Para punir Bolsonaro, nós vamos punir o pobre, mas qual a punição de Bolsonaro? Ele tem um instrumento na mão, se ele quiser. Aí dirá alguém... Jogando fora meu chicletinho de nicotina para não fumar cigarro. Aí dirá alguém... Bom, mas essa situação que está aí foi gerada por esse governo incompetente. Perfeitamente. É isso mesmo. É por isso, o Bob Furu e o Vólio Bene, que o artigo 60 da Constituição, que define as cláusulas pétreas, define as eleições periódicas como uma cláusula pétrea. Uhum. Agora é hora, o Vólio Bene, da luta política.
É.
Ué, vamos fazer política. Uhum. Vamos explicar para a população como o Bolsonaro, então, ferrou a vida dela, fez tudo errado, etc. Agora, cortar dinheiro, não ter dinheiro para o Bolsa Família, porque, afinal de contas, esse é um governo incompetente, ou porque o Bolsonaro vai tentar fazer uso eleitoreiro do programa, aí eu acho complicado. Porque para atingir Bolsonaro, você atinge os pobres. Eu não estou dizendo que as pessoas que votaram contra, insisto, tem gente boa aqui, fez esse raciocínio que eu estou falando. Pode não ter pensado adequadamente. Eu estou dando meu pensamento. Eu estou falando como eu li as coisas. E acho que até aqueles que se abstiveram leram assim também, mas quiseram dar um recado político. Eu acho um erro votar contra a PEC agora, depois da mudança. Curiosamente, ou não curiosamente, o PT, que está com uma perspectiva de poder, votou a favor. Veja, na Câmara, o PT não deu nenhum voto para a PEC. Eu acho que a ficha foi caindo. Talvez eu tenha conversado com as pessoas e disse assim, e aí, se eu chego ao poder, como é que fica? Eu herdo uma bagunça pior do que essa que está aí? Porque herdo uma bagunça pior do que essa que está aí. Por exemplo, no caso do auxílio emergência, do Auxílio Brasil, Bolsa Família, fala assim, ah, tornou permanente, a bomba cai no colo do outro. Bom, tornou permanente, vai ter que ter recurso, meu filho. Ou então o Congresso vai ter que deixar, vai ter que votar ao contrário. Vai ter coragem de votar ao contrário? Vai ter que buscar recurso. Muito pior, teria sido recusar e dar ao governo o instrumento para jogar no indeterminado. Hã? Ou, de fato, nós temos uma ameaça pandêmica mais a miséria que campeia num país que agora está em recessão técnica, que justifica a calamidade. Desculpem, justifica. Política é a arte do mal menor também. Requer negociação. O governo negociou? Negociou. Ou não negociou? A PEC que está saindo do Senado é a PEC que veio da Câmara? Não, tem alterações fundamentais ali. Por isso teve apoio tão amplo. Inclusive do PT, que está com perspectiva de poder. Quatro humoristas aqui estão a caminho do humorismo, como é o caso do Girão. Estão votando contra, não sei o quê. O próprio Moro atacou a PEC, aliás, com a sua ignorância lastrante, atacou a PEC, mas também não disse qual o caminho. Ó, ele disse o seguinte, que aí é o melhor dos mundos. Eu sou favorável ao aumento do Auxílio Brasil. Eu sou favorável ao aumento, mas sou contra a PEC. Ah, é, Dedé? Vai pegar dinheiro de onde? Vai pegar dinheiro de onde? O mesmo está falando do tal do Oriovisto. Seu pai não facilitou as coisas, né? Mas tudo bem, Oriovisto, não estou criticando nada. É que né? Assim. Difícil.
Sim.
Não, eu sou, não, claro, queremos Bolsa Família, queremos... Mas a PEC, PEC não. Tá bom, então faz brotar dinheiro do chão aí. Vê lá no fim do arco-íris se tem pote de ouro. Definitivamente, não eram um caminho. Então, eu defendi aqui antes, tomei porrada, claro, mas eu não tenho medo. Não que eu goste, viu, Bafuri? Eu não gosto de apanhar, não. Eu gosto que me gostem, mas também não. Se for para mudar, se for para eu falar o que eu não penso para que goste de mim, mas aí pode botar o burro na sombra. Né? Defendi a aprovação e o Senado acertou ao aprovar. Vocês querem que eu escolha o governo Bolsonaro? Mas eu faço isso quase todo dia, porque ele merece. Agora, nesse caso aqui, não tinha saída. E eu faço política no mundo real. Entende? Como dizia o Zé Arthur Gianotti, saudoso Zé Arthur Gianotti, não tem política no céu, Bob Furuia. Não tem entre os santos. Não tem. Não tem porque Deus manda, eles são todos bons, está tudo certo. Agora, ele disse, já no bordel, ele usou aquela palavra que termina em eiro, né?
Ah, sei, imagino.
Já lá tem política. Tem as preferidas, tem as que se organizam, tem os preferidos. Já tem política. Onde tiver atividade humana, tem. Tem política nos conventos, que também são humanos, né? Só não tem política no céu. No inferno tem política, suponho. Porque para lá não vão pessoas tão boas assim. Ah? Na tradição, né? Estou usando uma imagem. Então, política é a arte da negociação. Está no mundo real. Precisa tomar cuidado com esse negócio. Aí a lei de responsabilidade fiscal, aí o teto, aí... Peguem os mercados. Quando o governo anunciou que ia furar teto, o que, que o mercado fez? Bolsa caiu, dólar subiu, certo? Por quê?
Sem certo.
Dúvida. Mal menor, mal maior. Aí o mercado pensou. Bom, manter teto. Mal maior, furar teto. Então, bolsa cai, dólar sobe. Diante da nova realidade, ou é a PEC, ou é a calamidade. Que aí o governo pode gastar... sem controle. Qual é o mal menor? A PEC. A bolsa subiu. Estava subindo até agora há pouco. Continua? Quanto é que está? Fechou quanto?
A bolsa subiu, não foi pouco não. Alta de 3,23%.
3,23% fechou?
3,23%.
Pois é. E o dólar estava andando de lado, mas não sei quanto é que
está. Recuou. Hã? Recuou 0,19%, cotado a R$5,66.
Pronto. Entendeu? Por quê? Mal menor. É assim que funcionam as coisas. O mal maior, o descontrole. Então vamos. Vamos botar a bola no chão? E aí, acho que o PT foi realista ao votar a favor da PEC. Significa perspectiva de poder. O nome disso, política. Há aqueles que gostariam de destruir a política, transformar tudo numa delegacia de polícia ou num julgamento de tribunal. Bom, esses são os que advogam a sociedade da guilhotina. Eu advogo a sociedade do entendimento. Então, foi bom ter aprovado a PEC dos precatórios. Agora, sempre tem um Paulo Guedes pela frente. O que eu falo? Eu já usei imagem aqui. É o tio Tantan que solta pum na sala. Né? Faz o quê? Se livra? Não, faz de conta que não está falando, que não está fazendo. Por que, que eu estou falando isso? O que é que esse gênio da raça disse agora?
Ministro da Economia disse hoje que o programa Auxílio Brasil é politicamente irresistível. Numa palestra em um evento para celebrar os 10 anos de concessões aeroportuárias no Brasil, Guedes afirmou o seguinte: Um programa de renda básica é politicamente irresistível. O auxílio emergencial foi direto na veia, a maior redução de pobreza da história. Na sequência, o Guedes comemorou a aprovação pelo Senado, né, da PEC dos precatórios, e disse que os gastos públicos estão sob controle, disse ele. Tem toda uma conversa fiada de que o Brasil perdeu o controle fiscal. É uma conversa fiada, uma narrativa política, fake news. As verdades fiscais estão lá registradas.
Ele está se referindo a alguns dados fiscais e a alguns que são positivos, mas é claro que isso projeta, se não houver controle adiante, o descontrole fiscal. Não vou nem entrar aí, porque aí seria entrar numa questúncula técnica que não, no momento não tem virtude nenhuma. O problema não é esse. O que, que é falar de um problema, de um programa politicamente irresistível? Não, em primeiro lugar, fica parecendo que foi ele que inventou o Bolsa Família. O Bolsa Família tem peso? Tem peso. O peso que o Bolsa Família tem hoje é aquele que já teve no passado, do ponto de vista eleitoral? Não. Mas também essa é para outra tertúlia. Eu só quero dizer o seguinte, que ele, como ministro da Economia, agora ele não teria que fazer essa leitura política da coisa. Porque se os oposicionistas fossem fazer a leitura puramente política, Bob Furuya, a PEC teria sido rejeitada.
Sim.
Política puramente eleitoreira, digo. É. Teria sido rejeitada. Tá bom, então não vou dar esse benefício para o Bolsonaro, já que ele está dizendo que é um benefício. Seria preciso, assim, num governo organizado, colocar-se-ia um esparadrapo na boca do Paulo Guedes. Entende? É o senhor de todos os desastres. É aquele que ontem disse que associou Lula à mão suja de graxa. Não é? Que, em defesa da venda das estatais, começou a depredar o patrimônio das estatais. Dizendo que ele está querendo vender um carro que daqui a pouco vai estar todo esculhambado. Ou que já está esculhambado. Não sabe o que diz. Lamento ter que dizer isso. Porque se soubesse, não faria esse tipo de afirmação aqui. Ah. Então, parabéns àqueles de oposição que estão tratando Paulo Guedes como o tio Tantan. E focando no que interessa. E o único que fez a leitura eleitoreira foi ele. Vejam, o mercado reagiu bem, a coisa era tão importante e o risco de descontrole era tal sem a PEC, que o mercado reagiu bem, mesmo com números da economia muito ruins. Vamos lá.
O PIB do país caiu 0,1% no terceiro trimestre desse ano e, com isso, a economia brasileira entrou mais uma vez na chamada recessão técnica. Esse termo é usado quando existe o registro de dois ou mais trimestres seguidos de resultados negativos na economia. No período anterior, o segundo trimestre, o PIB havia recuado 0,4%. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado. O desempenho ruim foi puxado pela agropecuária, que registrou um tombo de 8%. A indústria zerou e o setor de serviços cresceu 1,1%. Com a reabertura do comércio, o consumo das famílias também teve uma ligeira alta de 0,9%. Destaque negativo, por outro lado, para as importações, queda de 8,3%, e para as exportações, menos 9,8% nesse período.
O que é que disseram, o que é que o governo disse? O que é que está dizendo o Adolfo Saxida, por exemplo, etc.?
A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou uma nota dizendo que, abre aspas, mais importante do que considerar o número do crescimento, é importante observar a sua qualidade, Fecha aspas. Para o secretário Adolfo Saxida, mesmo com um desempenho negativo, é possível afirmar que o país segue no caminho da recuperação econômica. Segundo ele, esse tropeço do terceiro trimestre está relacionado a choques externos da natureza, como a crise hídrica e também as geadas que prejudicaram o setor do agronegócio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também comentou rapidamente o resultado, falando ao portal G1, disse apenas que foi uma queda localizada e que o Brasil vai continuar crescendo em 2022.
O Saxida, com todo respeito, sabe, sim, olha, olhando, por exemplo, como houve ali, a gente pega o índice de serviços que cresceu 1,1, então quando você olha alguns detalhes, eu estava vendo números, até pode não ser tão apavorante. Agora, ele sabe que isso projeta um crescimento muito baixo, na verdade, mais para estagnação, como, aliás, o mercado tem dito, né? E os especialistas, muito longe do otimismo meio alucinado, Paulo Guedes, otimismo de propaganda, a gente já viu que ele é capaz de falar e fazer coisas do arco da velha, né? Agora, é claro que o problema das sazonalidades, o Vólio Bene, é que as sazonalidades costumam acontecer, você entende? Quando não é uma sazonalidade, é outra. Né? Se você tem uma base fixa que é muito ruim, né, vem a sazonalidade, ela despenca. Quando não tem sazonalidade? O raciocínio não é muito lógico, Saxida. Porque como você tem, então, aquilo que realmente é bom, é uma faixa muito estreitinha, muito magrinha, qualquer evento, então, fora do regular, afeta de maneira importante aquilo que não é bom. E você sabe disso. Mas também não acho que seja seu papel falar, ih, gente, tá ruim demais. Eu entendo. Mas também não é meu papel dizer que faz sentido. Porque senão a gente fica assim, né? Fica com uma inflação de alimento, aquela que viria e logo iria embora. Ela veio e não está indo. Ah, agora foi geada, depois vai ter seca, depois vai ter não sei o quê. Então nós sabemos que é ruim. Sabemos que é ruim. Não adianta tentar dourar a pílula. Tá certo? Vamos falar um pouquinho do evento de ontem. Olha, o Mendonça se tem altíssima conta, viu? Fiquei fascinado. Vai lá.
Logo depois de ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça disse ontem que deu glória a Deus pela vitória e, parafraseando Neil Armstrong, a primeira pessoa a pisar na Lua, André Mendonça disse que foi um passo para um homem, mas um salto para os evangélicos.
Para um pouquinho, Vólio Bene. Olha, gente, frase do Neil Armstrong. Quando pisa na Lua, a imagem famosa da sola, da botina ali, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. O que faz todo sentido, não? Pequeno passo na Lua, né? Tchim, 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 três pequenos passinhos. Mas para a humanidade, um salto gigantesco. O Mendonça, ele parafraseou Neil Armstrong. Então, a chegada dele ao Supremo, um pequeno passo para o homem, ele, um grande passo para os evangélicos, é o nosso selenita, nosso homem que mora no mundo da Lua, né? O que mais? Vai.
O novo ministro do STF afirmou na sequência que 40% da população brasileira, que são os evangélicos, estão representados agora na corte. Mendonça também agradeceu.
Para um pouco, eu não sei de onde tirou esses números. Onde que tem que é 40%? Onde que tem? 31%, segundo o IBGE, de 2020. Bom, 31 é bastante, mas não são 40. Está crescendo? Está crescendo. Em 2012 eram 22,2. Mas não são 40. Porque se você pode transformar 31 em 40, daqui a pouco você transforma 40 em 50. E depois 50 em 60. Não é? Sim, é muita gente, é crescente, mas não 40. No mínimo, é preciso que o ministro do Supremo tenha o compromisso com os fatos. Vai.
Mendonça também agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e listou nomes de políticos evangélicos que o apoiaram ao Senado, no Senado, né, ao STF. Um deles é o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes que, aliás, diz que André Mendonça driblou a pergunta sobre casamento homossexual ontem. Segundo ele, o novo ministro deu apenas uma resposta treinada e que teria enganado todo mundo.
É mentira, né, Sóstenes? Disse o Sóstenes, o que ele falou é que defende garantias e direitos constitucionais. Na Constituição não consta garantia nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. Sóstenes, que é um porta-voz do Silas Malafaia. Frase do Mendonça, eu defenderei o direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Portanto, ele está dizendo que o casamento civil de pessoas do mesmo sexo já é um direito constitucional. Está escrito lá? Não, mas já tem a interpretação que fez o Supremo, a chamada interpretação sistêmica da Constituição. A Constituição garante para todos os mesmos direitos. Ninguém pode ser discriminado em razão de nenhuma condição. E, portanto, né, ainda que de fato na Constituição se considere família apenas a união entre homem e mulher, o Supremo já se encarregou, já fez essa leitura e não será revista. Ponto. Vai lá.
Bolsonaro comemorou a aprovação, né, do nome de André Mendonça. Ontem nas redes sociais escreveu que o compromisso dele de levar alguém terrivelmente evangélico para o Supremo foi concretizado. Hoje, em cerimônia na Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro, Bolsonaro voltou ao assunto. Disse que é um dia feliz para ele e para todos os cristãos. Afirmou também que mandou para a corte um homem que tem Deus no coração.
É, porque se a pessoa não tem Deus no coração, não pode. Bom, o Mendonça deu a resposta correta, disse que no Supremo ele vai ser o homem da Constituição e na vida dele será o homem da Bíblia. Ele faça o que ele bem entender com a Bíblia. É, mas você disse que ainda assim você não votaria. Não, ainda assim eu recusaria. Eu recusaria, né? Eu até escrevi ontem, no fim da noite, eu recusaria porque eu e o Mendonça, e mais quem lê a Bíblia, conhecemos Mateus 7, 13 e 24. Bob Furui. Que diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta da salvação, né? A da perdição é ampla. E apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Isso aqui é Cristo falando segundo São Mateus. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, né, o dia da salvação ou não, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe o que isso significa? A gente conhece as pessoas pela obra, não pelas palavras. Foi o que eu falei aqui ontem. a obra do Mendonça no Ministério da Justiça e na AGU não autoriza chegar ao Supremo. Puxa, mas você não acredita na redenção e na salvação? Acredito, só que precisaria de um pouco mais de trabalho. Saltar logo de cara dali para o Supremo? Não. Porque fez coisas horríveis no Ministério da Justiça e na AGU. E, portanto, eu teria votado contra. Agora, ele está no Supremo, terá votos. Espero que vote direito. Os primeiros sinais que estão sendo dados não são bons da sua turma. Um disse que ele só estava dando truque. Outro que ele está lá cumprindo missão. O Bolsonaro voltou a falar hoje que agora são 20% do Supremo. Uhum. Ele tira o presidente, então são 20%. Ele já tem dois lá. Ele vê o Supremo como uma frente de ocupação. Uma frente de ocupação ideológica. Né? E isso, obviamente, tem de ser combatido. O Fux marcou a posse para o dia 16 de dezembro. Né?
Isso.
E ministros elogiaram. Barroso disse que a democracia tem lugar para liberais, conservadores e progressistas. Que importante é que, além do conhecimento jurídico, o candidato seja uma pessoa do bem, e ele disse que é uma pessoa do bem. É, Gilmar Mendes também se manifestou, parabenizo efusivamente o ministro André Mendonça pela aprovação ante o Senado Federal. A Casa da Federação também cumpriu seu importante papel de escrutinar a carreira brilhante do ministro André, que certamente terá uma trajetória marcante no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar hoje é o decano do Supremo, eu acho que ele cumpre o seu papel, né? E eu não estou dizendo que ele seja insincero, mas vejam como não é verdade aquela máxima de que eu e Gilmar sempre temos a mesma opinião. Né? Não é. Eu teria votado contra. É isso aí. Vamos começar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Você já ouviu falar de apagão tecnológico? Empresas de tecnologia nascendo e crescendo a cada dia versus uma sociedade que não forma volume suficiente de profissionais especializados. De um lado, altas taxas de desemprego, de outro, falta de oportunidade de formação especializada. A conta não fecha. Mas para empresas que se preocupam com educação, ela pode fechar. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, sabe que é parte da solução e se propõe a atuar de forma muito prática na solução desse problema, com o objetivo de ajudar a formar e empregar 25 mil pessoas na área de tecnologia no Brasil. Entre muitas ações que pratica, está lançando o Potência Tech. O programa tem parceria com empresas especializadas como Resilia, Reprograma e Cubo Academy e prioriza grupos subrepresentados da sociedade. São cursos e bolsas de estudo gratuitas para desenvolvedores nas áreas de Web Full Stack, Front-End, Back-End e Data Science. O Potência tem como objetivo criar uma comunidade para trocas de experiências para desenvolvimento profissional. As inscrições estão abertas no site www.potenciatech.com.br. Tech se escreve T-E-C-H.
Quer manter seu caminhão rodando sempre bem, com o melhor desempenho e segurança e o menor consumo de combustível? Então você precisa estar com a manutenção em dia. E a melhor maneira de fazer isso é contar com os planos de manutenção Mercedes-Benz. Além de terem os melhores preços do mercado, eles garantem a qualidade dos serviços da rede Mercedes-Benz e das peças genuínas para o seu caminhão usado ou zero quilômetro. Acesse o nosso showroom virtual ou vá até um concessionário Mercedes-Benz e contrate o plano ideal para você e seu negócio. Mercedes-Benz. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quem sabe ser eficiente na vida financeira não quer um banco pela metade. Abra uma conta completa da Safra. Tem cartão de crédito, assessoria para investir e a Safra Corretora. Eficiente, né? Quem sabe Safra.
Consulte condições no site safra.com.br.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor o brasileiro, afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Muito bem, queridos, que nós tem aí nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro? Eita, vamos lá.
Diante do avanço da variante Ômicron no Brasil e da situação do coronavírus na Europa, a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje o cancelamento da festa de Réveillon na cidade, que acontece tradicionalmente na Avenida Paulista. O prefeito Ricardo Nunes disse ter ouvido especialistas que apontaram que o momento deve ser de cautela. Ainda falando sobre São Paulo, só que do estado todo, agora o governo Dória decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A medida deixaria de valer a partir do dia 11 de dezembro, mas foi revista depois da confirmação desses 3 casos da Ômicron em território paulista, 1 em Guarulhos e 2 missionários que vieram da África e estão na cidade de São Paulo.
Olha, eu acho que se a gente não aprender com a experiência, nós todos, né? O que, que nós estamos fazendo aqui? Se nós, homens racionais, não aprendermos com a experiência e com a ciência, nós vamos fazer o quê? A gente, por exemplo, não se joga num buraco porque sabe que vai se machucar, né? E ninguém precisa passar por isso para saber que vai se machucar. Sabe o que é? Outras já caíram, já se machucaram. Nós nos lembramos, vamos voltar a fevereiro de 2020, quando a gente vivia aquela angústia do primeiro caso, lembra-se disso?
Sim.
O primeiro caso. Eu me lembro até hoje, eu estava com o Moacir, que vocês conhecem, motorista, meu amigo, e comentávamos, apareceu o primeiro caso no Brasil. E eu lembro falando, Paulo, que saco. Ele também preocupado. E depois, hoje, passado 1 ano e meio, mais, né? 1 ano e 10 meses, 9 meses, né?
É.
Veja quantos mortos nós temos. E com subnotificação. Ah, o carnaval é bom, movimenta a economia. Não, eu não ignoro nada disso. De novo. Qual é o mal menor? Qual é o mal menor? Gente, aqui não se trata de uma opção política. Eu, por exemplo, não faria política por quê? Jamais. Bob. Porque eu não lido com isso. Eu posso lidar com a convicção, é minha vida privada. Agora, a política tem que lidar com o mal menor. Isso que não é política é coisa da vida. Ainda mais séria. Se eu não faço isso, se a sociedade não faz essa escolha, os poucos casos podem se multiplicar e nós estarmos de novo diante de uma situação incontrolável. Não podemos passar por aquilo outra vez. E convenham, essa concentração, ela realmente não é essencial à felicidade de ninguém. Hã? Podemos passar sem ela. Opa, eu preciso ir lá pegar minha carteirinha para ver o dia que vai antecipar.
Eu já sei o meu. O governo de São Paulo também reduziu o intervalo da segunda para a terceira dose da vacina contra a Covid de 5 para 4 meses. Medida vale para quem tomou 2 doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer e vai beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas que se vacinaram nos meses de julho e agosto. Portanto, acho que você também, Reinaldo. Eu e o Alexandre também. Vamos tomar agora em dezembro. Secretários estaduais de saúde estudam adotar a mesma medida e já pediram uma reunião com o ministro Marcelo Queiroga. Argumentam que devemos focar ainda mais na vacinação para não repetirmos o que acontece na Europa, isso sem contar a variante Ômicron. Presidente do Conas, Carlos Lula, lembrou que a taxa de eficácia das vacinas começa a cair 4 meses depois da aplicação. Por isso a importância de se antecipar a dose de reforço.
Sim, e começa, e bom, e não há clareza ainda sobre a eficácia das vacinas no caso da Ômicron. E daí? Espero que avancem logo. Ah, vai ter da Ômicron, a gente toma também. Né? Olha lá, rapidamente, vamos falar da Alemanha, vai. Vamos falar da Alemanha, olha que coisa, vai.
É, por lá, o cerco foi apertado contra os não vacinados. A partir de agora, eles estão proibidos de entrar em locais não essenciais. É uma espécie de lockdown parcial. Os não vacinados não podem, por exemplo, ir a lojas, a shoppings, a restaurantes. Também não podem frequentar bares, cinemas, teatros, nem irem à igreja. Só supermercado e hospital.
Ah, eu nem vou falar o que eu tenho vontade de fazer com gente não vacinada, tá? Nem vou falar, Bob Furui. Senão vão falar que eu sou uma pessoa severa demais. Né? Mas eu considero que gente que não se vacina, assim, não quero, não tomo, eu considero essa gente uma ameaça pública. Né? É isso.
99 segundos com Glenda Kozlovski.
A 99 é responsável aqui no Brasil pela conexão de cerca de 20 milhões de passageiros, com 750 mil motoristas parceiros, melhorando a vida das pessoas, tanto pelo lado da praticidade na locomoção, como por ser uma fonte alternativa de ganho. A 99 está sempre criando iniciativas para ajudar os motoristas parceiros a terem uma vida financeira mais saudável. São muitas as histórias positivas de pessoas que conseguiram prosperar com a 99. O diretor de pagamentos, Maurício Orsilini Filho, fala um pouco mais sobre isso.
Nós criamos a Conta 99. É uma carteira digital exclusiva para o motorista, onde eles recebem com muito mais agilidade o valor daquelas corridas pagas via cartão de crédito, débito ou com o saldo da 99 Pay, que é a nossa outra carteira digital. Com a Conta 99, os motoristas ainda podem pagar boletos, solicitar um cartão virtual para fazer compras online e assim ter muito mais opções para administrar os seus ganhos. Tudo super rápido, sem burocracia e sem taxas. Temos também a Loja 99, que é o primeiro marketplace de descontos gerido por uma empresa de mobilidade, onde tem ofertas exclusivas para os motoristas parceiros, em locadoras de carro, operadoras de telefonia celular, assistência 24 horas, empréstimo, combustível, troca de pneus e muito, muito mais. Nessa mesma linha, a gente tem o Somos 99, que é um programa de relacionamento que também oferece condições especiais em consultas médicas, cursos de graduação e capacitação, auxílios para recursos a multas e reciclagem de CNH, além de vantagens especiais em restaurantes, lava-rápidos e oficinas. E além disso, a gente tem a plataforma Educa 99, onde tem cursos focados em qualificação e crescimento pessoal, como, por exemplo, o de planejamento financeiro.
Esses profissionais são fundamentais para facilitar o ir e vir das pessoas pelas cidades. E por isso são importantes essas dicas para que consigam também reduzir os gastos diários. Logo voltaremos com mais informações sobre mobilidade urbana com a 99 na programação da Band News FM.
99 segundos. Se cuida, vai de 99.
Seu caminho.
Atenção com a marginal do Rio Tietê, que está parada no sentido da Ayrton, desde a ponte Gil de Mesquita até a chegada à ponte Aricanduva, e quem segue no sentido da Castelo Branco, o trânsito melhorou bastante, já vale a pena. A Pinheiros está parada no sentido de Interlagos, a partir da Avenida dos Bandeirantes até o fim, no sentido da Castelo, da Avenida dos Bandeirantes, quase até a chegada à região do Cebolão. Onde tem o Hospital Samaritano, tem saúde e histórias de superação.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Rapidamente, uma pessoa me mandou aqui. Nossa, tem comercial demais. Graças a Deus.
Ah, é.
Comercial demais significa independência editorial. Coloque isso na cabeça.
Exato.
Lugar que não tem comercial é que é fogo. Ou vocês acham que existe almoço grátis? Né? Quando não tem comercial é que é ruim. Sinal de que tem algum senhor que ajuda. Aqui não tem senhor que ajuda. Aqui tem mercado. Ah, e ele determina o que você fala? Não, eu falo o que eu quero. Né? Ainda bem que tem. Né? Quanto mais, melhor, a gente mais independente fica. Eu posso fazer o quê? Se o povo, se o que se fala aqui repercute, né, Bob Furui?
É isso.
É isso. Né, vale bem. É, Ômicron no Brasil, só que agora nós vamos dar uma resumida nas coisas.
Rapidinho, vamos lá. O Ministério da Saúde confirmou hoje mais 2 casos da Ômicron no Brasil, são ao todo 5 agora. 3 primeiros em São Paulo, esses 2 últimos no Distrito Federal.
Né? Tava falando há pouco de suspender carnaval, suspender concentração. Tá aí. Fiocruz e internações em alta.
O número de internações por síndrome respiratória no Brasil voltou a crescer depois de um período de estabilidade, passou de 6 mil casos no fim de outubro para 6.600. Na última semana de novembro, salto de 10%.
Vocês sabem que a síndrome respiratória é um índice do quê? A gente sabe que a síndrome respiratória, provavelmente nós estamos lidando, porque num primeiro momento é síndrome respiratória, nós estamos lidando com o crescimento de casos.
De Covid.
Sim, nós teremos essas ondas e teremos de ficar espertos. Muitas vezes, fazendo ações pontuais, a gente consegue evitar o pior, né? Rio de Janeiro.
Prefeitura do Rio editou um decreto ampliando o número de estabelecimentos onde será exigido o passaporte de vacinação para entrar, por exemplo, hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, academias, estádios, cinemas, além de shoppings, táxis e outros veículos de aplicativo.
Tá certo. Ai, não quero, isso restringe a minha liberdade. Vai pra caverna! Vai pra caverna! Eu tive um ataque agora, Vólio, de Luiz Litt.
É verdade.
O Reinaldo, rapidamente.
O Reinaldo. Foi típico, né? Falando baixinho, de repente ele tem um surto.
Estoura.
Estoura. Aliás, um personagem maravilhoso. Vai pra caverna, filho da mãe. Fica lá.
O Reinaldo, rapidamente, o
quer
Paz...
levar sua mina de direita, com aquela tintura loura direita? Leva! Não estou dizendo que toda loura é de direita, estou dizendo que existe a tintura louro direita.
Existe. Ô, Reinaldo, rapidinho. O prefeito Eduardo Paes recuou dessas últimas 3, tá? Shoppings, táxis e veículos de aplicativo, ele
não
disse...
Não deveria ter recuado, Eduardo Paes. Né? Manda para a caverna. Entendeu? O Rio de Janeiro, inclusive, tem umas áreas, uma geografia bacana para essas coisas. Vá, vamos se esconder lá. Eu, hein? Anvisa.
Nesse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem fazendo a parte dela, voltou a pedir ao governo federal a adoção de medidas mais rígidas para a entrada de viajantes no país e pediu também para as farmacêuticas avaliarem a eficácia das vacinas aplicadas aqui no Brasil contra a Covid.
É preciso, temos que ver e temos que ficar atento. E assim que só tiver, ó, tem vacina da Ômicron, vai, toma a vacina da Ômicron, vamos lá, vamos tomar a vacina da Ômicron, até que a gente possa voltar a ter uma vida normal. Se Deus quiser, isso um dia acontece. Vou pular aí, vou falar um pouquinho de política. Eita, que o PL já tá falando, peraí, que não era bem assim, como é que é? Como é que é agora? Né? O Bolsonaro vai tomar conta de tudo? Valdemar Costa Neto, penso que assim também.
Né? Depois de receber o presidente, Reinaldo, PL, que agora mais espaço no governo, legenda tá de olho no primeiro escalão, nos ministérios que ficarão vazios com os titulares se candidatando no ano que vem, por exemplo, tá de olho no Ministério da Infraestrutura do Tarcísio de Freitas.
E o PL, se é uma coisa que o PL gosta, é infraestrutura. Que ali, entendeu? Infraestrutura mexe com muita obra, né? Muita empreiteira, muita licitação, ou então, vale bem, não licitação, já que tem urgências, né? Quer dizer, que quando você precisa submeter, Bolfuru, a lei de licitação à metafísica do PL. Vamos reler a lei de licitação segundo os prolegômenos de Valdemar Costa Neto, este patriota que estava ali enquanto Bolsonaro discursava em nome de Deus, da família, da pátria, e o Valdemar Costa Neto ficava ali assim. Que a gente olha para ele e pensa o quê? Deus, pátria
e família.
E família.
Sim.
Né? Muito bem. Está sendo irônico? Não, estou falando aqui. tem uma coisa aí, tá a discussão, né? E o Alckmin? Será que o Alckmin vai se candidatar ao governo do Estado? Será que o Alckmin vai ser vice do Lula? Existe esse debate, né? E não se sabe se o Alckmin vai para o PSD, hipótese em que disputaria o governo de São Paulo, né? Ou se vai ser vice do Lula e aí talvez pelo PSB, já que o PSD consta vai insistir na candidatura do Pacheco, porque não vê nada a perder em princípio, mas isso tudo é em princípio. Só que aí o povo vai fazendo pesquisa, levantamento, e aí o que que estão dizendo pro Alckmin? Vamos lá.
Integrantes do PSB mostraram ao ex-governador de São Paulo um resultado parcial de pesquisas internas com impacto no eleitorado da Grande São Paulo, caso ele se junte como vice de Lula. O levantamento mostraria que Lula ganharia votos em São Paulo com apoio do Geraldo Alckmin, que governou o estado de São Paulo por 4 mandatos, o que o levaria a ficar mais próximo de uma vitória em primeiro turno. Por outro lado, a mesma pesquisa teria mostrado que Geraldo Alckmin perderia cerca de metade do eleitorado caso decida mesmo se aliar ao petista.
Aí veja, não entendi, o resultado é contraditório, não tem nada de contraditório. Evidentemente, aliás, eles caminham como o rio de Heráclito na mesma direção, suas águas só não são as mesmas nunca, né, Bob Furey? Veja só, se o Alckmin, deu uns saltos aqui, se o Alckmin perde metade do eleitorado, significa que ele o quê? Como é que a gente lê isso de outro jeito? Que ele conserva metade do eleitorado.
Ah, sim.
Se ele conserva metade do eleitorado, e partindo do princípio de que boa parte do eleitorado do Alckmin não é o eleitorado Lula, ele agregaria eleitores ao Lula.
Uhum.
Então, a chapa. E, portanto, isso justifica a afirmação de que ajudaria a vencer no primeiro turno. Mas ele, Alckmin, individualmente, perderia, sim, parcela do seu eleitorado, que é antipetista. Dizendo, bom, tá, não vou segui-lo nisso. Uma parte segue, a outra não segue. É isso que o levantamento quer dizer. Faz sentido? Obviamente faz sentido. Né? Comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Quem sabe investir sério em ações não se deixa levar pelas emoções do mercado. Invista com a ciência de precisão da Safra Corretora. Aqui não tem euforia, medo, nervosismo. Tem os especialistas Safra, com muita experiência. Tem análises precisas e recomendações seguras. Tem uma plataforma super inteligente para quem opera sozinho. E uma assessoria nível Safra, para quem precisa. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra.
Consulte condições no site safra.com.br.
Investir pode ser realmente complicado, a menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. Invista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique!
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 10h20 da noite, porque hoje tem futebol na cola do É da Coisa, 7h20, já tem São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Meu São Paulo pode rebaixar hoje o Grêmio. Nesse horário da Voz do Brasil, você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 6 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio É da Coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Mas bate, tu não faria isso com a gente, né?
Não
faria?
Não falei que eu quero.
É? Pode, né?
Mas é que o São Paulo não disputa mais nada no campeonato, né? Pode pensar nos outros.
Tá em que lugar o São Paulo agora?
Atualmente, São Paulo em 12º.
Segundo aquela lógica de excluir quem está na frente para ficar em primeiro lugar, quantos o São Paulo precisa tirar para fazer como o Moro e liderar a pesquisa?
11.
É, tá bom. É, não sei, talvez dê, né? É. Ontem nós falamos rapidamente aqui, mas precisa dar mais detalhes. Vai lá.
Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, anulou condenações dadas pelo ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato ao ex-ministro Antônio Palocci, ao ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e a outras 11 pessoas. O Rissato entendeu, Reinaldo, que as acusações atribuídas a eles diziam respeito a crime eleitoral e que a Justiça Federal de Curitiba, do Moro, não tinha prerrogativa para analisar o caso. O magistrado declarou a nulidade de todos os atos tomados pelo ex-juiz no decorrer do processo e encaminhou o caso para a Justiça Eleitoral. Palocci, Vaccari e os outros foram condenados em 2017 por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. À época, Sérgio Moro escreveu que estava diante de um caso de macrocorrupção envolvendo uma conta corrente geral de propinas entre o grupo Odebrecht e agentes do PT. Sentença anulada.
Olha, isso aqui nada tem a ver, é bom que fique claro, isso nada, essa primeira STJ, isso nada tem a ver com as decisões tomadas no Supremo sobre Sérgio Moro, a questão ali, Curitiba não tem competência para a incompetência de Sérgio Moro. A questão aqui é que ele pegou um caso que era de natureza eleitoral, segundo o juiz, e transformou, né, numa questão penal. Passou para a justiça comum, para a justiça criminal, e era uma questão eleitoral. A Lava Jato fez muito isso, né? Sim, existem as punições também da justiça eleitoral, mas que se façam as punições da justiça eleitoral para os crimes que são eleitorais. Se não, ele era candidato a ser juiz universal. Aliás, ele tentou ser juiz universal. Ele é tão universal. Ele tentou ser tão universal, né, que chamou tudo para si. e ao fazê-lo acabou provocando as nulidades. Que, aliás, uma boa maneira de você causar impunidade, provocar impunidade e levar a impunidade é não aplicar a lei. A aplicação porca da lei acaba levando, sim, à impunidade, porque acaba anulando processos. Mas, sabe como é? Num dado momento, ele achou que ele era o único juiz do Brasil. Literalmente, o juiz universal. Quando percebeu que não era, agora ele quer ser o número um do Brasil, presidente da República, fazendo aquilo que ele sempre fez. Agora, explicitamente, pelo menos isso, política. A única desgraça é que passou 7 anos na justiça, né? Menos, 5 anos, na justiça, fazendo política. E destruindo o devido processo legal. Né? BOP Salgueiro.
Continuam as investigações a respeito das mortes no complexo do Salgueiro e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro já ouviu 8 policiais do BOP que participaram da ação e, segundo informa o portal UOL, eles disseram que houve troca de tiros na região de um mangue, mas que eles não teriam visto nenhum corpo no local. Ao todo, os moradores retiraram 8 vítimas que estavam afundadas nesse mangue no último dia 22.
Olha, queridos, eu acho que o Brasil e as autoridades, e mesmo boas pessoas, eu acho que nós não estamos tendo uma reação à altura diante desses eventos. É preciso que haja uma mobilização suprapartidária, assim, estabelecer mesmo, fazer uma linha de corte. Quem é que defende um Estado democrático e de direito, inclusive na repressão ao crime? E quem é que defende o Estado criminoso? Essa deve ser a única linha de corte. E convocar a sociedade brasileira a se manifestar sobre isso. Nós não podemos mais tolerar esse tipo de coisa. Porque o que aconteceu ali, mais uma vez, foi um massacre. Mais uma vez haverá impunidade. Até porque, segundo as regras do jogo, vai chegar a hora de ter de individualizar as condutas e não se vai punir ninguém. Então é preciso que tenha uma primeira manifestação que tem de ter um caráter político, valorativo, para depois ver quais são as providências que efetivamente se tomam. Como está, obviamente, não pode ficar. Porque senão a semana que vem acontece outra vez. Infelizmente, no confronto com bandidos, policiais vão morrer. A cada policial que morrer, nós vamos ter a morte indiscriminada de pessoas, porque afinal de contas estão na favela, são pretos mesmo, tanto faz, não tem importância? Não. Isso só alimenta o ciclo da violência. E torna as populações ainda mais reféns dos partidos do crime. É isso aí.
Que jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Alvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Seu caminho.
Corredor Norte Sul parado no sentido de Interlagos, desde a ligação até o acesso para a própria Avenida Interlagos. E no sentido da Zona Norte, problemas do Parque Ibirapuera até a ligação Leste-Oeste. O caminho da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro e Liberdade serve como alternativa para o motorista nas duas direções. Promoção oficina de clássicos a cada R$700 em serviços e uma concessionária Volkswagen. Concorra a um polo e ganhe uma caixa organizadora exclusiva autorizada pela SECAP.
O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta! Natal do Shrek! Venha curtir com a turma mais animada do pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais! Show já incluso no passaporte! Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
O motorista ainda encontra problemas pela Radial Leste no sentido do bairro, viu? Desde a saída da ligação até a altura da Álvaro Ramos e do metrô Tatuapé, até pelo menos lá embaixo, é quase a aproximação com Arthur Alvim. Quem segue no sentido do centro, o trânsito mais carregado na passagem pelo viaduto Pires do Rio. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira, abre uma conta completa no Safra e tem acesso a um mundo de serviços exclusivos. Quem sabe Safra.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
E segue o desastre na CAPES. E segundo o Bolsonaro, Milton Ribeiro é o ministro número um da esplanada de competência, só perto do Tarcísio. É? Será?
Grupo de 32 pesquisadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior renunciou aos cargos. Com isso, chegou a 80 o número de funcionários que pediram para sair dos postos de trabalho nos últimos dias. Órgão ligado ao MEC, Ministério da Educação, a CAPES é responsável por avaliar os programas de pós-graduação de mestrado e doutorado do país, autorizando ou não o funcionamento deles. Em uma carta aberta enviada à direção da CAPES, os servidores atribuem a decisão à falta de apoio e respaldo ao trabalho deles.
Os que renunciaram hoje são da área de Química, os que saíram antes, Matemática, Probabilidade Estatística, Física, Astronomia e a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. Um trabalho que é fundamental, inclusive, também para a indústria brasileira. É o fundo do poço no Ministério da Educação, que Bolsonaro considera exemplar. É isso aí, Vale Bene, a gente volta para a nossa musiquinha de encerramento, que é bem bacana, adoro, vai.
Que jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
A Patriani traz para São Bernardo o prédio mais completo e tecnológico da cidade, o Espetáculo Patriani. Localizado na Aldino Pinotti, ao lado do Metrópole e do Parque das Bicicletas, este lançamento da Patriani conta com apartamentos amplos de 2 ou 3 suítes. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e vaga para carro elétrico. A área de lazer é completa, com casa de campo, piscina aquecida e beach tênis. Conheça o Espetáculo Patriani, o melhor prédio que São Bernardo já viu. Visite o decorado.
O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta! Natal do Shrek! Venha curtir com a turma mais animada do pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais! Show já incluso no passaporte! Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Beto Carreiro!
Band News FM.
Jason Mraz, Look. Adoro. Tchau, também.
Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper
across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.